Audiobook Grátis apresenta. No dia que seguiu estas largas caridades recolhi a Guiães. E, desde então, tantas vezes trotei por aquelas três léguas entre a nossa e a velha Alameda dos Jacintos, que a minha egoa, quando a desviava dessa estrada familiar, conduzindo a uma cavalariça familiar, onde ela privava com um garrano do Melchior, relinchava de pura saudade. Até a tia Vicencia se mostrava vagamente ciumenta daquela Tormes, para onde eu sempre corria, daquele princípio de quem incessantemente celebrava o rejuvenescimento, a caridade, os pitéus, e as chimeras agrícolas. Já um dia com um grão de sal e ironia, o único que cabia num coração todo cheio de inocência, ela me dissera, movendo com mais vivacidade as agulhas da sua meia, olha que te podes gabar. Até me tens feito curiosidade de conhecer esse Jacinto. Traze cá essa maravilha, menino. Eu rira, sossegue, tia Vicencia, que o trarei agora, para o dia dos meus anos, a jantar. Damos uma festa, haverá um bailarico no pátio, e vem aí toda essa senhorama dos arredores. Talvez até se arranje uma noiva para o Jacinto. Eu, com efeito, já convidaram meu príncipe para este natalício. E de resto convinha que o senhor de Tormes conhecesse todos aqueles senhores das boas casas da serra. Sobretudo, como eu lhe dizia rindo, convinha que ele conhecesse algumas mulheres, algumas daquelas fortes raparigas dos solares serranos, porque Tormes tinha uma solidão muito monástica e o homem, sem um pouco do eterno feminino, facilmente se enrudece e ganha uma casca áspera como a das árvores, na solidão. E esta Tormes, Jacinto, esta tua reconciliação com a natureza, e o renunciamento às mentiras da civilização é uma linda história. Mas, caramba, faltam mulheres. Ele concordava, rindo, languidamente estendido na cadeira de vime, com efeito, há aqui falta de mulher, com M grande. Mas essas senhoras aí das casas dos arredores. Não sei, estou pensando que se devem parecer com legumes sãs, nutritivas, excelentes para a panela, mas, enfim, legumes. As mulheres que os poetas comparam às flores são sempre as mulheres das cortes, das capitais, as quais, invariavelmente, desde Hesíodo e de Horácio, se rendem os poetas. É evidentemente não há perfume, nem graça, nem elegância, nem requinte numa cenoura ou numa couve. Não devem ser interessantes as senhoras da minha serra. Eu te digo. A tua vizinha mais chegada, a filha do Dona Teotonio, com efeito, salvo o respeito que se deve à casa ilustre dos Barbedos, é um mostrengo. A irmã dos Albergarias, da Quinta da Loja, também não tentaria nem mesmo precisar do Santo Antão. Sobretudo se se despisse. Porque é um espinafre infernal. Essa realmente é legume, e não dos nutritivos. Tu disseste, espinafre, temos também a Dona Beatriz Veloso. Essa é bonita. Mas, menino, que horrivelmente bem falante. Fala como as heroínas do Camilo. Tu nunca leste o Camilo. E depois, um tom de voz que te não sei descrever, o tom com que se fala em Dona Maria, em peças de sentimento. Tu também nunca viste o teatro de Dona Maria. Enfim, um horror. E perguntas pavorosas. Vossa Excelência, senhor doutor, não se delicia com Lamartine? Já me disse esta, a indecente, e tu? Eu arregalei os olhos. Olá, Martini. Mas, coitada, é uma excelente rapariga. Agora, por outro lado, temos as Rojões, as filhas de João Rojão, duas flores, muito frescas, muito alegres, com um cheiro e um brilho assadio, e muito simples. A tia Vicencia morre por elas. Depois há a mulher do doutor Alipio, que é uma beleza. Oh! Uma criatura esplendida. Mas, enfim, é a mulher do doutor Alipio, e tu renunciaste aos deveres da civilização. Além disso, mulher muito séria, toda absorvida nos seus dois pequenos, que parecem dois anjinhos de Murilo. E quem mais? Já agora, quero completar a lista do pessoal feminino. Temos a Melo Rebelo, de Sandofim, muito engraçada, com cabelo lindo. Borda. Na perfeição, faz doces como uma freira do antigo regimento. Havia também uma Júlia Lobo, muito linda, mas morreu. Agora não me lembro. Mas falta a Flor da Serra, que é a minha prima Joaninha, da Flor da Malva. Essa é uma perfeição de rapariga. E tu, primo Zé, como tens tu resistido? Somos como irmãos, criados de pequeninos, mas acostumados é. Familiares que tu e eu. A familiaridade esbate os sexos. A mãe dela era a única irmã da tia Vicencia, e morreu muito nova. A Joaninha. Quase desde o berço que se criou em nossa casa, em Guiães. O pai é bom. Homem, o tio Adrião. Erudito, antiquário, colecionador. Coleciona toda sorte de coisas exquisitas, campainhas, esporas, sinetes. Fivelas. Tem uma coleção curiosa. Ele há muito que deseja vir a Tormes, para te visitar. Mas, coitado, sofre da bexiga, não pode montar a cavalo. E a estrada da Flor da Malva aqui é impossível para carruagens. O meu príncipe espreguiçara longamente os braços, não, está claro. Eu é que hei de visitar teu tio, e a tia Vicencia. Desejo conhecer os meus vizinhos. Mais tarde, quando sossegar. Agora. Ando todo ocupado com o meu povo. E com efeito. Jacinto era agora como um rei fundador de um reino, é. Grande edificador. Por todo o seu domínio de Tormes andavam obras, para o renovamento das casas dos rendeiros, umas que se consertavam, outras mais velhas, que se derrubavam para se reconstruírem com uma largueza comoda. Pelos caminhos constantemente chiavam carros, carregados de pedra, ou de madeiras cortadas nos pinheirais. Na taberna do Pedro, à entrada da freguesia, ia um desusado movimento de pedreiros e carpinteiros contractados para as obras, e o Pedro, com as mangas arregaçadas, por trás do balcão, não cessava de encher os decilitros com uma vasta infusa. Jacinto, que tinha agora dois cavalos, todas as manhãs cedo percorria as obras, com amor. Eu, inquieto, sentia outra vez, latejar e irromper no meu princípio seu velho, maníaco furor da acumular civilização. O plano primitivo das obras era incessantemente alargado, aperfeiçoado. Nas janelas, que deviam ter apenas portadas, segundo o secular costume da serra, decidira por vidraças, apesar do mestre Dobras lhe dizer honradamente, que depois de habitadas um mês, não haveria casa com um só vidro. Para substituir as traves clássicas queria estocar os tectos, é. Eu via bem claramente que ele se continha, se retesava dentro do bom senso, para não dotar cada casa com campainhas elétricas. Nem sequer me espantei, quando ele uma manhã me declarou que a porcaria da gente do campo provinha de eles não terem onde comodamente se lavar. Pelo que andava pensando em dotar cada casa com uma banheira. Desciamos. Nesse momento, com os cavalos à rédea, por uma azinhaga precipitada é escabrosa, um vento leve ramalhava nas árvores, um regato saltava ruidosamente entre as pedras. Eu não me espantei, mas realmente me pareceu que as pedras, o arroio, as ramagens e o vento, se riam alegremente do meu príncipe. E além destes confortos, aqui o João Mestre Dobras, com os olhos loucamente arregalados, chamava as grandezas. Jacinto meditava o bem das almas. Já encomendara ao seu arquiteto, em Paris, o plano perfeito de uma escola, que ele queria erguer, naquele campo da carriça, junto à capelinha que abrigava os ossos. Pouco a pouco, aí criaria também uma biblioteca, com livros destampas, para entreter, aos domingos, os homens a quem já não era possível ensinar a ler. Eu vergava os ombros, pensando, aí vem a terrível acumulação das noções. eis o livro invadindo a serra. Mas outras ideias de Jacinto eram tocantes, e eu mesmo me entusiasmei. É. Excitei o entusiasmo da tia Vicencia com seu plano de uma creche, onde ele esperava ter manhãs muito divertidas vendo as criancinhas a gatinhar, a correr tropegamente atrás de uma bola. De resto, o nosso boticário de Guiães estava já palavrado para estabelecer uma pequena farmácia em Tormes, sob a direção do seu praticante, um afilhado da tia Vicencia, que tinha publicado um artigo sobre as festas populares do Douro no Almanache de Lembranças. E já fora oferecido partido médico de Tormes, com ordenado de 600 cifrão 000 réis. Não te falta senão um teatro, dizia eu, rindo. Um teatro não. Mas tenho a ideia de uma sala, com projeções de lanterna mágica, para ensinar a esta pobre gente as cidades desse mundo, e as coisas da África, e um bocado de história. E também me ensoberbeci com esta inovação, e quando a contei ao tio Adrião, o digno antiquário bateu, apesar do seu reumatismo, uma palmada tremenda na coxa. Sim, senhor. Bela ideia. Assim se podia ensinar aquela gente letrada, vivamente, por imagens, a história santa, a história romana, até a história de Portugal. E voltado para a prima Joaninha, o tio Adrião declarou Jacinto um homem de coração. E realmente pela serra crescia a popularidade do meu príncipe. Naquele, guarde o Deus, meu senhor, com que as mulheres ao passar o saudavam, se voltavam para o ver ainda, havia uma seriedade de oração, o bem sincero desejo de que Deus o guardasse sempre. As crianças a quem ele distribuía tostões, farejavam de longe a sua passagem, e era em torno dele um escuro formigueiro de caritas trigueiras e sujas, com grandes olhos arregalados, que se ainda tinham pasmo, já não tinham medo. Como o cavalo de Jacinto uma tarde se chapara, ao desembocar da Alameda, numas grossas pedras que aí deformavam a estrada, logo ao outro dia um bando de homens, sem que Jacinto ordenasse, veio por dedicação ensaibrar e alisar aquele pedaço perigoso de caminho, aterrados com o risco que correra o bom senhor. Já pela serra se espalhava esse nome de bom senhor. Os mais idosos da freguesia não o encontravam sem exclamarem, uns com gravidade, outros com grandes risos desdentados, este é o nosso benfeitor. Por vezes, alguma velha corria do fundo do eido, ou vinha à porta do casebre, ao avistá-lo no caminho, para gritar, com grandes gestos dos braços magros, ai que Deus o cubra de bençãos! Que Deus o cubra de bençãos! Aos domingos, o padre José Maria, bom amigo meu e grande caçador, vinha de Sandofim, na sua egoa russa, a Tormes, para celebrar a missa na capelinha. Jacinto assistia ao ofício na sua tribuna, como os Jacintos de outras eras, para que aqueles simples o não supusessem estranho a Deus. Quase sempre então ele recebia presentes, que as filhas dos caseiros, ou os pequenos, vinham muito corados, trazer-lhe à varanda, e eram vasos de manjericão, ou um grosso ramalhete de cravos, e por vezes um gordo pato. Havia então uma distribuição de cavacas e merengues de Guiães, as raparigas e as crianças, e, no pátio, para os homens circulavam as infusas de vinho branco. O Silverio já sustentava com espanto, e redobrado respeito, que o senhor Dona Jacinto em breve disporia de mais votos nas eleições que o doutor Alipio. E eu próprio me impressionei, quando Melchior me contou que o João Torrado, um velho singular daqueles sítios, de grandes barbas brancas, ervanario, vagamente alveitar, um pouco adivinho, morador misterioso de uma cova no alto da serra, a todos afirmava que aquele bom senhor era el rei Dom Sebastião, que voltara